E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, bora continuar aí firmes e fortes o nosso estudo da Lei 12846, ó, fazendo um trabalho aqui top de linha, hein? Aquele trabalho bem feitinho, um ponto por vez, um detalhe por vez. Não interessa o que a banca tem que jogar em você. Questão é nossa, o ponto é nosso. Bora continuar então a esquematização. Estávamos falando aí no último vídeo da responsabilização administrativa. Na esfera administrativa, quais são as sanções que a empresa, que a pessoa jurídica pode sofrer? Multa e publicação extraordinária da sentença condenatória, aquela queimada de filme. Da multa, nós já conversamos. Bora falar um pouquinho agora dessa outra penalidade, que é a publicação, extraordinária da decisão condenatória. Beleza. Vimos então a primeira sanção administrativa, que é aquela multa que pode variar de 0,1 até 20% o faturamento bruto do último exercício, tá? Essa publicação. Vamos lá. Vamos esquematizar ela, depois a gente analisa. Primeiro ponto, qual que é a forma dela? A forma aqui é o extrato da sentença. Copiou, colou, tá? Já já a gente vai ler tudo. Só quero fazer um esqueminha para deixar o teu resuminho bonito, bem organizado. Beleza. Essa publicação que será feita aqui mediante extrato da sentença, ela será feita a expensas da pessoa jurídica, infratora. Olha só, vai queimar o filme dela e ela que vai pagar, hein? E ela que vai ter que pagar isso aí. Então essa publicação extraordinária, ela será feita aí a expensas da pessoa jurídica infratora, ela que vai ter que pagar, inclusive. Ela que vai ter que pagar. Nesse caso, essa publicação aí será feita em meios de comunicação. Ó, que feio que vai ficar todo mundo vendo que fez coisa errada. Em meios de comunicação de grande circulação, em meios de comunicação de grande circulação na área da infração. Na área da infração. Então, na área onde foi praticada a infração. Então, ó, na área da, já vou te explicar isso aqui, prática da infração. Então imagina ali que ele fraudou uma licitação no município. Beleza? Vai fazer isso aqui em meios de comunicação de grande circulação no município. Do estado. Ah, uma licitação nacional. Ah, fi, vai queimar o filme para geral ver, para todo mundo ver. Beleza? Beleza. Ô professor, e se não tiver esse meio de comunicação aí? Esse aqui que nós estamos vendo, ó. E na falta dele? Talvez tal no local não tenha. O que a gente faz daí? Na falta, a lei estabelece que será feito uma publicação de circulação nacional, Nacional, bagulho é louco. Também vai ser aí, no caso, em edital, vamos esquematizar. A gente vai ler essa parte mais chatinha, mas vamos esquematizar tudo, tá? Então vai ser feita essa publicação de circulação nacional, bem como a fixação de edital. Vai ser afixado um edital também pelo prazo mínimo de 30 dias. Esse prazo aqui eu não vi muito em prova, não, mas vamos esquematizar tudo, né? Não é porque não é tanto que não cai. Com o edital aí no prazo mínimo de 30 dias, olha isso, ó. No próprio estabelecimento dele, no próprio estabelecimento dele ou local do exercício da atividade. Então vamos esquematizar assim, ó. No próprio estabelecimento dele, pessoal, lá na empresa dele, na porta da empresa dele tem um negócio falando, não, essa empresa praticou ato contra a administração, vai ficar muito bonito, né? Que beleza, cara, que queimada de filme violenta. Ou então, no local de exercício da atividade. Ou no local onde ele exerce a sua atividade e de modo visível ao público. De modo visível ao público. E também, você acha que acabou? Acabou não. E também no sítio, no site, né? No sítio eletrônico da condenada. Pensou, cara, você vai ver alguma coisa com a empresa, aí você abre lá o site da empresa, tá aparecendo lá. Essa empresa foi condenada pela prática de ato contra a administração. Que bonito que não fica, né? Que bonito. É, queimada violenta de filme. Queimada violenta de filme. Então, pra aprender que a administração pública não é bagunça, né? Então, o que nós vimos? Que na esfera administrativa, nós temos aqui a possibilidade dessas duas sanções. A multa de 0,1% a 20% e também a publicação extraordinária, aquela queimada básica de filme. Bate o print aí, vamos dar uma olhada agora como isso está na lei. Aí você vai entender o porquê que eu estou esquematizando para você. Cara, quando a gente olha para a lei, a gente lê assim, tá lendo? Tá, terminei. Faz ideia do que leu. O que é o livro? Nunca viu na vida. Então a gente esquematiza, porque a memorização fica mais fácil. Querendo ou não, em vez de ser uma coisa linear, pá, assim, a gente pá, 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 fica muito mais fácil ver e tal. Fica, cara, confia, vai ficar muito melhor para tu memorizar. Vai lá, bate print que eu vou trocar de tela e a gente vai agora dar uma olhadinha. Como está na lei isso aí, né? A gente pega ali no artigo 6º e 7º essa parte. Então vamos lá. Olha só, na esfera administrativa, serão aplicadas às pessoas jurídicas consideradas responsáveis pelos atos lesivos nesta lei, as seguintes sanções. 1. Multa no valor de 0,1% a até 20% do faturamento bruto do último exercício anterior, ou da instauração do processo administrativo. Excluídos os tributos. Excluídos os tributos. E lembrando que essa multa nunca será inferior à vantagem auferida. Isso, claro, né, quando for possível auferir. Auferir é medir, mensurar, calcular, ok? Ok. E a outra penalidade, que é a queimadona de filme, que é a publicação extraordinária da decisão condenatória. Então nós temos essas duas penalidades. A multinha no bolso e a queimadinha no filme. Vai queimar o bolso e vai queimar o filme. Dói no bolso, dói na cara. Tá, vamos aos detalhes. Essas sanções serão aplicadas fundamentadamente, claro, tem que ter uma fundamentação, de forma isolada ou cumulativa. Opa, de forma isolada ou cumulativa. De acordo com as peculiaridades do caso concreto e com a gravidade e a natureza das infrações. Tranquilo? Uhum. Pode bater o print, então, se você quiser guardar essa parte, né? Isso aqui é só o texto da lei. O que eu quero mesmo que você tenha são aqueles esqueminhas que eu falei para você ir bater no print. Esse aqui é só se você quiser, tá? Show, Thales, então vamos continuar. A aplicação dessas sanções aqui será precedida de manifestação jurídica elaborada pela advocacia pública ou pelo órgão de assistência jurídica ou equivalente do ente público. Então tem que ter antes aí essa manifestação jurídica. Esse aqui é importante, ó. A aplicação dessas sanções não exclui em qualquer hipótese a obrigação de reparar integralmente o dano. Então não é porque Ele está levando no bolso e está levando a cara, né? No bolso e a multa, na cara e a publicação extraordinária. Mas ainda assim vai ter que ressarcir o dano, tá? É, bagulho é louco, ninguém mandou brincar com a administração pública, tá achando o quê? Seguindo aí. Naquele caso da multa, quando não foi possível utilizar o critério do faturamento bruto, então, assim, não for possível calcular ali o faturamento bruto, a multa será de R$ 6.000 a 60 milhões de pratas. Belezinha? Belezinha. Quer bater o print? Então vai que eu vou trocar de tela. Se quiser o print, aqui é só da lei, depois você tem tua lei ali, você pode grifar ela também e tal. Isso aqui você não precisa guardar ele aqui não. Se quiser, ótimo, tá? Mas o mais importante mesmo são aqueles esqueminhas que a gente viu antes. Esses aí eu fico bem feliz. Tá, vamos agora continuar. A publicação extraordinária da decisão condenatória ocorrerá na forma de extrato da sentença às expensas da pessoa jurídica, ó que bonito, hein? Ela que vai pagar a ida, hein? Em meios de comunicação de grande circulação na área da prática da infração e de atuação da pessoa jurídica. Agora, o restante. Ou, na sua falta, em publicação de circulação nacional, bem como meio de afixação de edital, pelo prazo mínimo de 30 dias, no próprio estabelecimento da pessoa jurídica ou no local de exercício da atividade, de modo visível ao público e também no sítio eletrônico, no site daquela empresa. Beleza? Legal, tá aí o texto. A gente deu aquela esquematizadinha. E aí fica mais tranquilo, muito mais tranquilo, inclusive, para memorizar. Beleza? Beleza. Bateu o print e tal, ou marcou aí? Vou trocar. Legal. Vamos agora falar um pouquinho desse processo administrativo de responsabilização, como ele funciona. Pô, tem uma pegadinha aqui que a gente vai ver agora, está no top 5, tá? No top 5 dessa parte aqui da lei. Tem esse artigo 7º também, isso aqui, mera leitura, isso aqui eu não esquematizei porque ele é mera leitura. Vamos dar uma olhadinha nele e a gente continua antes de eu jogar o processo administrativo de responsabilização, ó. Quando vai aplicar as sanções, serão levados em consideração os seguintes fatores: a gravidade da infração, a vantagem auferida ou pretendida, a consumação ou não da infração, o grau de lesão ou do perigo de lesão, o efeito negativo produzido, a situação econômica do infrator, a cooperação da pessoa jurídica para apurar as irregularidades, para apurar as infrações. Então, isso aqui também não é uma coisa que cai tanto, mas é uma questãozinha bem previsível. Bem copiou-colou, sabe? Na hora de aplicar as sanções, serão considerados. Papuf. Tudo isso aqui é considerado. Tudo são coisas aí levadas em consideração, tá? Seguindo. Também será levado em consideração a existência de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria, incentivo à denúncia de irregularidades e aplicação efetiva do Código de Ética. O valor dos contratos também levados em conta. Os parâmetros de avaliação e mecanismos que a gente viu ali serão estabelecidos em Regulamento do Poder Executivo Federal. Também copiou, colou, não é algo que a gente vê muito frequente, não. É algo que dá para desenrolar aí de boa. Beleza? Vamos seguir? Vamos. Vamos seguir aí. Vamos então seguir. Olha só. Agora sim, a gente consegue entrar naquela outra parte que eu queria conversar com você. Também tem uma frequência bem respeitável em prova. É a parte que trata, portanto, do processo administrativo de responsabilização. Ou seja, como nós faremos para aplicar aquelas penalidades que acabamos de estudar. Do processo administrativo de responsabilização. Vamos lá. Quem que vai instaurar isso aqui? Tá, beleza. Fizeram a cagada ali contra aquele órgão, aquela pessoa jurídica, contra a administração pública. Pergunta é: aonde que isso aqui vai ser instaurado? Onde vai ser julgado? Vamos lá, vamos analisar então. Aqui nós vamos levar em conta o seguinte, ó. A autoridade máxima, esse é o primeiro que a gente leva em consideração. Primeiro, é a autoridade máxima daquele órgão ou daquela entidade de qualquer um dos poderes. Pode ser aí do poder executivo, do poder legislativo ou do judiciário. No judiciário, por exemplo, o presidente do tribunal. Ah, fraudaram uma licitação do tribunal. É o próprio presidente do tribunal, então, que vai ser responsável. Vamos lá, primeiro, pela instauração. Instaurar é dar início. Instaurar aqui o processo e também julgar. Que vai fazer a instauração e o julgamento. Então, primeira coisa que você lembra. Autoridade máxima do órgão, entidade, pode ser do executivo, legislativo, judiciário, que foi praticado, então, o ilícito. Isso aqui pode ser feito, tá? Essa instauração que nós estamos vendo aqui, ela pode ser feita de ofício ou mediante provocação. De ofício é quando ninguém pede. A própria autoridade toma a iniciativa e está valendo. É de ofício ou mediante provocação. Alguém pediu ou a própria autoridade toma a iniciativa. E essa atribuição que nós estamos vendo, ela pode delegar? Pode. Ela pode delegar. Mas veja bem, imagine então que eu sou autoridade máxima. Falei, rapaz, tô cheio de coisa para fazer, velho. Não vou dar conta de mais isso aqui. Eu tô com esse abacaxi na mão, né? Fulano, vem cá. Ó, essa pica é sua. Passa o abacaxi para ele. Aí ele pegou. Puxa vida, delegou. Aí ele faz brincadeira de batata quente, joga para outro. Não, aí já virou bagunça. Não é batata quente não, que um vai jogando pro outro, tá? Ele pode delegar? Pode. Beleza. Agora, subdelegar, não. Cuidado que eu já vi também em prova essa parte aqui, tá? Ele pode delegar, mas ó, é vedada, é proibida a subdelegação. Se não, filho, ninguém vai querer descascar esse abacaxi. Vai ficar um jogando para a mão do outro e sabe quem que vai acabar julgando isso aqui? O estagiário. Então não. Senão vira brincadeira de batata quente. Um vai jogando para o outro, a hora que a gente vê é o estagiário que está julgando. Então não pode subdelegar. Beleza? Beleza, é vedada a subdelegação. Tá. Nós vimos então que o primeiro que vai fazer aqui é aquela autoridade máxima do órgão da entidade. Beleza? Agora, tem um órgão aqui que eu quero que você fique de olho. Porque é quem vai fazer aí no Poder Executivo Federal. Esse aqui você vai ficar bem de olho, ó, que é a CGU. CGU. Vai ficar bem de olho na CGU. Não é a AGU, hein? É CGU. A CGU é a Controladoria. A CGU é a Controladoria Geral da União. A banca troca uma letra. Em vez de CGU, ela fala AGU. Ih, rapaz! Perdeu a questão por causa de uma letra. Olha só, a CGU, ela vai fazer aqui, então, isso aqui no âmbito do Poder Executivo Federal. Ela faz isso aqui. E cai bastante, hein? Fica de olho. No âmbito do Poder Executivo Federal. Beleza? Para isso, ela possui competência concorrente. Lembra que é a autoridade máxima e tal? Então, mas além da autoridade máxima, também tem a CGU quando foi no Poder Executivo Federal, tá? Ah, pode ser lá o diretor, o ministro tal do órgão, sei lá, o diretor do órgão, ok. Mas tem competência concorrente? E a CGU, ela pode também avocar aqueles que já foram instaurados. Ah, o diretor do órgão instaurou. Porque ele pode, autoridade máxima. CGU olha e fala. Manda para nós. Manda para nós. Eu que vou ver essa parada aí. Que é a CGU que realmente trabalha bastante com essa parte. Beleza? Beleza. E também é ela que será competente quando for um ato praticado contra a administração pública estrangeira. Também será ela competente quando foi um ato praticado contra a administração pública estrangeira. Então você vai tomar cuidado com essa galerinha aí. Também vamos dar um destaque aqui na CGU. Também vale a pena. Aí a banca vai falar para você, o Ministério Público Federal, a AGU. AGU não, fi, é CGU, cuidado. É uma letra que às vezes te coloca fora do seu cargo, fora da sua aprovação. Uma letra, já pensou? Tudo por água abaixo, por uma letra? Pois é, mas veja bem, eu estou te falando até a letra que é, então não tem desculpa. Ai, o mundo dos concursos é muito injusto, quase foi aprovado, aprovada, por uma única letra eu perdi. Tá, beleza, é complicado, mas eu estou te falando a letra que é, entendeu? Eu estou te mandando, ó, é essa letra em bizonho. Então pronto, não tem desculpa. Pode bater o print aí, pode bater o print aí. Isso aqui não foi assim um sonho que eu tive, né, eu chutei, entendeu? Não, cara. Quando a gente sonha com algo, a gente vai lá e joga no bicho. Não prepara a aula, beleza? Quando a gente sonha com algo, a gente usa esse sonho para jogar no bicho, né? Não para vir praticar aula, para fazer aula. Eu não jogo no bicho, né, pô? Mas então não é para fazer aula. Isso aqui é com base em questões, análise de outras provas. Conhecimento realmente de banca, é quando eu comecei a fazer isso ontem, né? Afinal, eu, além dos anos que eu passei estudando para concursos públicos, né? De ter conseguido minhas 10 aprovações aí, de passar em primeiro lugar para oficial de Justiça Federal, em quarto lugar no TJ de São Paulo, além de toda essa experiência, já são mais de 11 anos dando aula, né? Então, eu não comecei a fazer isso aqui ontem, né? O tio já está aqui faz tempo já, então, eu estou te mostrando algo aí que eu vejo há muito tempo acontecer. Mas contigo não vai, porque a gente está trabalhando bonito, redondinho, para chegar em prova. Hora que a banca vier com essa malandragem pro teu lado, você olha e faz assim, ó, para cima de moar. Rapaz, fui aluno do Tales, essas malandragens aqui comigo não, fica tranquilo. Já estou te alertando de todas. Então tá, bateu o print? Vamos dar uma olhadinha nessa parte da lei aqui? Essa parte que ela pega um pouquinho do artigo 8, do artigo 8º e do artigo 9º. Vamos dar uma olhadinha, ó. Vem comigo. A instauração e o julgamento do processo administrativo para apuração da responsabilidade da pessoa jurídica cabem à autoridade máxima de cada órgão ou entidade dos poderes executivo, legislativo ou judiciário, que agirá de ofício ou mediante provocação. Obviamente, observado o contraditório e ampla defesa. Isso é uma coisa óbvia. Nem precisava estar na lei. A lei fala por educação, porque o contraditório e ampla defesa é assegurado na própria Constituição Federal. Tá. Essa competência para instauração e para julgamento de apuração da responsabilidade poderá ser delegada. Legal. Pode ser delegada? Pode. Porém, é vedada, é proibida a subdelegação. Não é para brincar de batata quente. Lembra disso. Não pode ficar um jogando aí no colo do outro. Tá. No âmbito do Poder Executivo Federal, a Controladoria Geral da União, famosa CGU, terá competência concorrente. Então ela pode também fazer essa instauração para instaurar processos administrativos, tá? Tem competência concorrente para instaurar. E olha só, ela pode avocar os processos que já foram instaurados para exame de sua regularidade ou para corrigir-lhes o andamento. Porque às vezes teve o diretor do órgão lá, instaurou, mas ele não está manjando dos paranauês, não, cara. Fala, pô, ele não... Fala o seguinte, manda para nós aqui, que aqui na CGU a gente vai descascar esse abacaxi. Muito bem, se quiser bater o print, aproveita, vou trocar de tela já. Seguindo, competem à Controladoria Geral da União, a CGU, a apuração, o processo e o julgamento dos atos ilícitos nesta lei praticados contra a administração pública estrangeira. Aí ele vai jogar o restante lá, né? Observado, disposto no artigo 4º da Convenção sobre Combate, blá, 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 isso aí já não vai cair em prova, não. No máximo copiou, colou. Importante saber que a CGU é quem vai descascar o abacaxi aí também quando for um ato praticado contra a administração pública brasileira. Muito bem. Muito bem. Vimos aí, então, a primeira parte desse processo administrativo aqui. Como funciona aí a instauração, como funciona o julgamento e tal. Super cobrado em prova, tá? Super cobrado. Cai pra caramba e é um ponto pequenininho. Aí nós temos o procedimento. Procedimento, tá ligado? A gente viu aqui nessa parte aí, ó. Essa parte que fala, ah, é a CGU que julga, tá? É a CGU que instaura, julga. Tem aí autoridade máxima, tal. Beleza. Então depois, na sequência agora, a gente vai ver como que é o procedimento disso. O prazo, a comissão, como funciona. Vamos ver essa outra parte. Uma parte um pouquinho menos cobrada. Não tô falando que não cai. Tô falando que cai um pouco menos. Mas vale a pena a atenção. Eu vou esquematizar ponto por ponto para você também. Mas a gente continua isso aí no próximo vídeo. Valeu, forte abraço, até já.